Voltamos a apresentar Família em Foco. Apresentação, Ceira Oliveira.
Voltamos! Tá vendo como é rapidinho? Rapidíssimo! Não deu tempo nem da gente fofocar. Brincadeira, tá, gente? Mas, eu acho que vocês se recordam de uma campanha maravilhosa que a Rádio Rio de Janeiro está fazendo. Lembra? Juntos! Lembra as mãozinhas do WhatsApp? Juntos! Na sintonia da fraternidade. E aí tem um recadinho aqui pra vocês. Que eu vou ler, né? Eles já sorriram, já agradeceram, já emocionaram, mas ainda falta a segunda parte, a segunda parcela do 13º. Estamos quase lá. Ajuda a gente. Doe agora pelo Clube da Fraternidade e ajude a fechar esse ciclo com alegria. Como vocês sabem, a primeira parcela foi paga. Gratidão imensa. Como vocês sabem, a equipe da Rádio Rio de Janeiro é bem pequenininha e não teria como vocês ouvirem ou assistirem os voluntários do lado de cá se não fosse a equipe de profissionais do lado de lá, que fazem um trabalho excepcional. Então, nós contamos com você que está aí, ouvinte e internauta, tanto se for possível no auxílio, quanto na divulgação. Falar da Rádio Rio de Janeiro para outras pessoas, falar sobre o Clube da Fraternidade e sobre a campanha Juntos na Sintonia da Fraternidade, ok? Lembre-se, Clube da Fraternidade é uma coisa e a campanha é outra. A campanha é específica para pagar o 13º funcionários e você pode colocar isso quando você fizer a transferência, o Pix, ok? O clube é quando você puder, o valor que você puder, você se compromete a contribuir mensalmente com a rádio, certo? Duas coisas diferentes? Contamos com você. Sim, voltando. Que é muito bom, deixa eu dar uma olhada aqui se tem alguém falando ou perguntando alguma coisa. A Ditinha Araújo está aqui no WhatsApp, agradecendo, né, a participação. Rosimar de Anchieta também está aqui dando boa tarde a todos. Oi para todo mundo de Itaquara, Jacarepaguá. Oi para todo mundo de Anchieta. A Elizabeth Tomás Coelho também está aqui. Oi para ele e para todo mundo de Tomás Coelho. Gente, olha, somos espíritos, né? Tem uma intuição, uma ajuda fantástica. Mas se vocês apagarem a mensagem, não dá para ler. Não tem como, tá? Então vamos lá. Vamos começar pelo Facebook rapidinho. Deixa eu ver aqui quem está aqui. Carmen foi a primeira a chegar. E ela nos manda abraço para nós. Quer dizer, manda abraço, né, para todos nós. E na campanha, vamos deixar o like. Lembre-se sempre do que o Mauro Medeiros falou. Comente, curta e compartilhe. Se vier alguém na sua cabeça, nem discute. Manda para a pessoa. Se você lembrar de alguém, pode mandar. A Cirlei Santos também está aqui nos cumprimentando e desejando muita paz e luz. Ditinha Araújo também está aqui no Facebook. Opa, peraí. Lucimar Vieira também está aqui nos desejando muita paz. Rogéria Tavares também desejando paz e luz. Deixa eu ver, peraí. Quem mais? Aqui já foi. Vamos então no YouTube, rapidinho. Carmen Rocha também está aqui e na campanha de Vamos Deixar o Like. Não se esqueça que mesmo que você esteja escutando no Radinho de Pilha, se for possível, qualquer programa da Rádio Rio de Janeiro, deixe rodando no YouTube, porque faz diferença para a Rádio Rio de Janeiro. Quanto mais gente assistir no YouTube, qualquer programa da Rádio Rio de Janeiro, melhor para a Rádio Rio de Janeiro. Nós estamos hoje com 59.700 inscritos no canal da Rádio Rio de Janeiro no YouTube. Se você ainda não se inscreveu, clica no sininho, ok? Basta uma vez. Não precisa clicar a cada programa ou a cada vez que você acessar. Tá bom. Cirlei também está aqui. Rogéria Tavares também está aqui. Álvaro de Oliveira Dias. Saudações. Grupo Espírita Tereza de Jesus e Grupo Espírita Renascer, Campo Grande, Rio de Janeiro. Oi pro Álvaro e para os dois grupos espíritas. Ele torce para o mesmo time que nós. Mário Sérgio também está aqui. Enzo Francisco, que coisa boa, Enzo. Que bom que você está aqui conosco. E ele diz, que lindo, um beijo especial para vocês. Parabéns pelo belíssimo trabalho. E caramba, vocês são super parecidos. Papai confundia as vozes, tá, gente? Aliás, outras pessoas também, né? Quando falavam no telefone, era um caso sério. Carmen Rocha, nossos filhos são empréstimos de Deus. Ok, deixa eu ver aqui. Parará. Paulo Sérgio Amaral. Olá, Paulo. Sem feiras e sem eventos, né? Então, mensagens. É Cibele. E ele diz: muito bom esta dica do primeiro sono. Faço também essa divulgação, que é complemento da evangelização no lar. Se ira até domingo na assistência. Até. E Lília Abreu de Souza, a pergunta que sei que me farão e que tenho muito medo é: o que fizesse dos pequeninos que te confiei? Os meus coloquei rapidinho na evangelização, que eu não sou boba. Nós também, tá? Mas não fica só aí. Olha o Henrique Miranda, que bom tê-lo aqui conosco, Henrique. E ele dá boa tarde a nós, e estava ouvindo no rádio, agora aqui. Gratidão por estar conosco. Margarete Fernandes da Silva, ela diz, que beleza ser ira e convidada, muita paz, like dado, será muito bom. E pronto, ser ira no almoço. Gratidão imensa, Margarete, domingo. Gratidão imensa, nós veremos. Mas, continuando.
Eu separei uma mensagem, sim, de Chico, que ele fala assim: nossos filhos são bênçãos que Deus nos concede por algum tempo, para que aprendamos com eles o verdadeiro sentido do amor incondicional. Eles chegam nas nossas vidas não para serem moldados conforme nossos sonhos pessoais, mas para nos ensinar que amar é permitir que o outro seja ele mesmo, respeitando sua individualidade e apoiando sua evolução.
Que beleza, né?
Não é? Nossa. Nesse sentido, eu tinha separado, acho que não vieram perguntas, mas eu tinha separado alguns temas, né? A questão da reencarnação, por exemplo, lá que no Livro dos Espíritas, a gente aprende, né, que os laços espirituais são mais fortes que os laços de sangue. E os espíritos que já conviveram em outras vidas voltam juntos para aprender, amar, perdoar e crescer. Às vezes aquele filho difícil, né, que a gente sabe que existe, é um antigo desafeto que agora precisa de acolhimento e paciência. Então, não é por acaso.
Com certeza, nada, gente.
Nada. Filhos que partem, né? Quando, acho que não existe maior dor do que, sim, enterrar um filho, sim, né? Então, e quando o filho vai cedo, né? Ele parte cedo, a dor é imensa, mas a doutrina espírita nos consola. Uhum. Em O Céu e o Inferno, Kardec explica que a morte prematura não é castigo, mas pode ser libertação. Sim. Cada espírito tem seu tempo e sua missão, aspas. A separação é temporária. O amor verdadeiro não conhece fronteiras. É tão bonito isso, né?
Lindo.
A prece, o carinho e a lembrança mantêm o vínculo vivo entre os planos. E o reencontro é uma certeza que nos fortalece. Lá no Céu e Inferno, vocês vão ver vários relatos nesse, uhum, sentido, sabe? Às vezes os pais sofrendo aqui e os filhos lá, gratos por terem cumprido aquela jornada que eles precisavam.
É tão importante, né?
Fundamental.
Mas é como você disse no primeiro bloco, quem não assistiu, depois assiste, vai ficar lá no canal da Rádio Rio de Janeiro no YouTube. Não é agora, só depois. Mas como você falou no primeiro bloco, a ignorância faz com que a gente cometa equívocos e que a gente sofra.
Pois é.
Né?
Pois
quanto
é.
Menos conhecimento, pior é. Pois mais é. Pesada fica, uhum, a jornada.
Pois é. Como você falou, a religião, independente de qual seja, uhum, é fundamental. Agora, o Espiritismo, como é o consolador prometido, sim, como nos dá essa certeza da continuidade da vida, né? Das reencarnações que se sucedem, do amor que permanece, de um Deus misericordioso, né? E não apenas justo, ele nos ensina essa questão da vida eterna. Então, quando a passagem é pequena, a gente sabe que ela não acabou ali.
Uhum.
Foi só um momento. Uhum. Né? Então, isso também,
né?
Sem dúvida, isso também nos ajuda muito. Filhos como mestres, né? Às vezes, a gente tinha falado um pouquinho rapidamente, às vezes os nossos filhos vão nos ensinar.
Uhum.
Mas é importante que enquanto a gente está nesse papel de pais, a gente possa dar o nosso melhor. Ainda, sim, que isso seja muito pouco, sim, mas o nosso melhor, né? Filhos com deficiência. Há questionamentos, né? Por que, que meu filho nasceu assim? Ou, eventualmente, num acidente? Porque se ele já viesse, muitas vezes poderia ser fruto de um aborto, né? Então, às vezes, o filho sofre um acidente depois e fica com uma deficiência. Então, como é que a gente encara essa situação? Lá no Livro dos Espíritos, questão 258, eu estou citando para demonstrar que não é a minha ideia ou a sua ideia, né? Está na codificação. Sim. Os espíritos esclarecem que o próprio espírito escolhe o gênero de provas que deseja sofrer e nisso consiste o livre-arbítrio. Muito raramente o espírito não tem nenhuma condição de participar desse planejamento, né? Então, muitas vezes, ele pede para passar por aquilo. Então, uma existência de provas, como a de um corpo enfermo ou deficiente, ela acelera, muitas vezes, a evolução ou repara faltas passadas. Então, se aconteceu, é porque é necessário.
Com certeza. Né?
Eu lembro de uma história do Chico também, que uma mãe o procurou, muito triste, muito desesperada até, porque o filho tinha já, não tinha, era paraplégico, né? E ele parece que tinha só um dos braços, enfim, tinha um pouquinho só de possibilidade de fazer, de se mover. E aí a mãe disse que ele ia ter que passar por uma cirurgia e possivelmente ia ter que ser amputado os braços. E aí Chico, recebendo a mensagem de Emmanuel, o esclarecimento, o mentor dele, esclareceu, olha, isso vai acontecer e será necessário. Porque esse espírito ele já cometeu aborto suicídio, por sucessivas vidas. E ele já está planejando se arrastar até um rio que havia próximo à casa para morrer. Então, assim, a gente não entende... Do nosso olhar raso material, né?
Até porque ver longe.
Pois é, tudo tem o seu motivo. E os pais de filhos especiais são muito especiais. Porque, como a gente falou antes, Deus não dá o frio maior do que o cobertor. Então, se a pessoa tem a capacidade de receber, é porque ela tem condição.
Né? Mas, gente, entenda que, de novo, como a Sibeli falou logo no primeiro bloco, é responsabilidade dos dois, tá? Porque em muitos casos, quando a criança aparece com uma dificuldade ou que ela é especial, o pai some e deixa sozinho com a mãe.
É verdade. Infelizmente.
Então, quer dizer, tem responsabilidade.
Pois é. Um outro questionamento que às vezes fazem, né? Filhos adotivos têm o mesmo vínculo espiritual? Sim, com certeza. A adoção é muitas vezes um reencontro espiritual. Espíritos que precisam de acolhimento são encaminhados a lares onde poderão crescer e evoluir. Nada é o acaso. A gente ouve vários relatos da pessoa que chega numa instituição e olha para uma criança e amor à primeira vista. Sim. É o meu filho, né? O filho de coração, né? Então, o amor que nasce da adoção é tão legítimo quanto o biológico. A espiritualidade superior atua para reunir os corações certos no tempo certo. Né?
Então, lindo, né?
É
isso. Assim, uma bênção, né, gente?
Sem dúvida.
Só motivo de gratidão.
Só. Filhos LGBTQIA+. Né? Como o Espiritismo vê filhos que se identificam como essa sigla toda? A doutrina espírita não condena a orientação sexual. Ele nos ensina, a doutrina, ela, que o espírito não tem sexo. Né? Então, a gente pode reencarnar em corpos masculinos, em corpos femininos, conforme nossas necessidades evolutivas. Está lá no Livro dos Espíritos, questão 202, para quem depois puder ver. O corpo é apenas um instrumento. O que importa é o progresso moral. A orientação sexual não define o valor espiritual de ninguém. O respeito ao próximo e o amor são os verdadeiros critérios de evolução. Pais espíritas devem acolher seus filhos com compreensão, sem julgamento e ajudá-los a viver com dignidade e equilíbrio. É aquele estar junto, mesmo que todos estejam contra.
Exatamente.
Né? A gente conseguir auxiliar. Conflitos com os filhos, né? Tenho dificuldade de relacionamento com meu filho, o que fazer? A gente já deu aquela ideia que foi até avalizada por um ouvinte, né? Além da oração, que é um santo remédio sempre, mas desse diálogo à noite, né? E a gente sabe que esses conflitos podem ter raízes em experiências anteriores, existências anteriores, né? Lá no Livro dos Espíritos, de novo, a questão 891 esclarece aos espíritos que às vezes trata-se de uma prova escolhida pelo próprio espírito do filho, ou uma expiação. E se ele tiver sido um mau pai, uma mãe ruim ou um mau filho em outra existência, daí a importância do esquecimento do passado, que é uma outra questão, 392. Quer dizer, está encontrando dificuldade? Não consegue um diálogo? Não consegue uma relação boa? Reza, porque não foi por acaso.
Com certeza.
É uma oportunidade maravilhosa que se tem de aparar, sim, essas possíveis arestas do passado.
De resolver, né?
Isso, buscar.
Não à toa, né, que estamos juntos.
Vamos buscar ajuda se a gente tiver dificuldade, uhum, né?
Uhum. E a casa também oferece, né? Com atendimento fraterno, com vários tratamentos, com orientações, o estudo também. Como você sugeriu também, né? No primeiro bloco, a questão do culto do Evangelho no Lar. Tudo que for somar, tudo que for auxiliar é bem-vindo.
Pois é. Essa convivência difícil é uma oportunidade para a gente exercitar o perdão.
Uhum.
O amor verdadeiro, né? É um aprendizado, né? Que a gente precisa exercitar, né? A perda de um filho, a gente já falou como lidar com essa dor, né? A gente ter a certeza da imortalidade da alma, isso nos dá um consolo absurdo, né? E lá no Céu e Inferno, quando eu tinha falado antes, tem vários relatos de separações temporárias, né? Uhum. De filhos que se vão antes e ficam aguardando os pais e pedem, inclusive, para os pais, para a mãe, para o pai, não ficarem chorando, porque isso atrai eles no sofrimento,
sim,
né? Dada a ligação. Então, assim, confiar em Deus e seguir em frente. Aqueles filhos que se afastam da fé, como é que a gente faz? Meu filho não tem religião nenhuma, ele não acredita em nada, né? Cada espírito tem seu tempo de, sim, despertar,
uhum,
né? Então, assim, o importante é que os pais vivam a fé com serenidade, dando, uhum, exemplo e coerência, né? Esse exemplo é mais forte que qualquer discurso. Se você consegue estar tranquilo, sereno, no momento de dificuldade, vai chamar a atenção do filho. Como consegue, né?
Uhum.
Então, isso pode levar a uma aproximação,
sim,
a uma dúvida, a um questionamento, uhum, e chegar lá, o tempo dele, né?
E mesmo que sejam religiões diferentes, né? Porque a melhor religião, gente, a religião adequada, a religião ideal, é aquela que torna você uma pessoa melhor.
Sem dúvida.
Então, mesmo que sejam religiões diferentes, é importante ter alguma, porque auxilia muito, muito em vários momentos da vida.
Pois é. Mas os pais devem plantar a semente, tá?
Sim,
sempre. Então, deixa lá a sementinha, quando já ainda é criança, porque uma hora ela vai desabrochar.
Como a Lilian falou, né? Ela de cara levou para a evangelização.
É,
então, seja evangelização, escola dominical, catecismo, quer dizer, é importante, porque aquilo fica,
uhum,
e uma hora brota.
É isso. Lá no Livro dos Espíritos, questão 171, nós aprendemos que o espírito progride lentamente, por meio de múltiplas existências, né? Então, assim, os pais são fundamentais quando recebem o espírito para ajudá-lo a melhorar, ainda que seja muito pouco, que a gente evolui muito pouco a cada encarnação, né? Mas que seja um pouquinho, mas que a gente consiga auxiliar, né? Dar o nosso melhor.
Mas eu quero voltar um minutinho na anterior.
Vamos lá.
Não, quando a gente fala, né, sobre essa questão, uma hora vai aflorar e vão procurar algum lugar. Mas, assim, como nós temos a maior responsabilidade, né, com os nossos filhos, tentar conversar, entender, não para conversar, para convencer, né, mas assim, para tentar entender e, de repente, atuar junto à casa que a gente participa, o porquê os filhos não participam da mocidade. Porque a mocidade fez isso. Nós éramos do tempo que tinha um andar inteiro de mocidade, né, no lugar que a gente frequenta. E eu fui agora, esse ano, né, chamada lá, mais alguns médiuns, né, para falar sobre mediunidade, e uma sala. E tinham, assim, pouquíssimos jovens da mocidade. Quer dizer, a maioria ou eram pessoas responsáveis pela mocidade ou médiuns.
E olha que esse é um tema que eles se interessam, né? Tem curiosidade.
Pois é, quer dizer, o que está havendo? Então, quer dizer, às vezes a gente ouvir, né, o jovem, ouvir os filhos, a gente pode chegar junto à casa que a gente frequenta e falar o porquê que eles estão se afastando, por que eles não estão indo. Porque também é importante, porque eles vêm seguindo e de repente...
Claro. São muitas coisas chamando, né? Quer dizer, muitos compromissos, muitas telas, né? Enfim, realmente é difícil. Uma outra questão que também é muito suscitada é filhos com transtornos emocionais ou mentais. A gente falou um pouquinho antes, né, que às vezes tem criança já sofrendo de depressão. Enfim.
E que cometem suicídio.
Exatamente.
Tá, gente? Autoextermínio não é uma coisa só de adulto.
Pois é. Então. Como é que o espiritismo pode ajudar nesse, uhum, sentido? A doutrina espírita reconhece que o sofrimento mental tem raízes profundas, muitas vezes espirituais, mas também valoriza o cuidado médico e psicológico.
Sim.
Né? A gente lembra
com
sempre
certeza
disso, gente. Não adianta fazer evangelho, água fluidificada e não cuidar. Né? Uhum. Se Deus permitiu que a medicina avançasse, né,
uhum,
que os psicólogos, uhum, psiquiatras, uhum, avançassem, a gente não pode deixar, de utilizar esse serviço também, né? Um apoia o outro. O apoio espiritual, como passa a prece, água fluidificada, como a gente falou, e o estudo, né? Uhum. Pode ser um complemento importante, mas é muito importante que a família, né? Uhum. A família estar presente nessa recuperação. Esse apoio, estar junto, não se sentir sozinho, é muito importante.
Sem críticas, sabe? Sem, porque a gente às vezes escuta, e aí de novo vem a questão da ignorância. Gente, ignorância é ignorar, quer dizer, a pessoa que não tem conhecimento. Então, às vezes, essa pessoa tem uma postura péssima, que fala, não, na minha casa não tem loucos, entendeu? Então, não quer que vá a psicólogo, a psiquiatra, quer dizer, tem quase um mal-estar completo quando escuta uma palavra dessa.
Ignorância, de
exatamente.
Novo, né?
Mas é necessário que a família esteja junto.
E tem uma outra situação também, que aconteceu muito lá nos primórdios do espiritismo, mas ainda acontece, a criança que tem mediunidade e é tida como... Sim. Louca, como, enfim. Então, assim, lá no Livro dos Espíritos, a questão 459, os espíritos afirmam que os espíritos influenciam nossos pensamentos e ações muito mais do que a gente imagina. Né? Uhum. Então, assim, que a gente esteja atento a isso também, né? Que a gente possa observar, porque a criança, em ter idade, então, ela consegue ter visões. Uhum. Né? Não que ela seja um médio vidente, mas é que ela ainda está naquela passagem. Sim. Então, ela tem sensibilidades que nós não temos. Então, que a gente possa observar isso e não criticar, né? Sem conhecer.
Por isso que, de novo, né? Escutar. Ouvir, todos nós conseguimos que tenha ouvido, né? Quer dizer, a maioria de nós. Mas escutar, né? Com atenção, tentando entender. Quer dizer, como é que a gente sabe se a gente entendeu ou está interpretando de uma forma equivocada? Perguntando, né? Então, pergunte. Devolva a pergunta, vai até você realmente entender o que a criança está querendo dizer.
Exatamente.
Às vezes desenho, entendeu? A criança desenha e através do desenho, né? A criança contando a história do desenho, explicando o desenho, falando sobre o desenho, você consegue pegar muita coisa do que está acontecendo.
Será que tem alguma pergunta?
Ah, eu acho que não. Uhum. A Carmen está dizendo, gratidão pelo excelente programa, gratidão nossa por vocês estarem aí. Uhum. Vocês sabem que não existe assim sentido um programa ao vivo sem a sua participação.
É verdade.
Então participe, porque nós fazemos com todo carinho. A Índia Lopes, aqui de Belfor Roxo, oi para ela e para todo mundo de Belfor Roxo, ela também nos cumprimenta e manda um abraço às duas. Gratidão imensa e beijos no coração, que ela disse. Mas está tranquilo, tá? Não. Estamos assim, tranquilo. Todo mundo aqui é craque com filho, entendeu? Pais, mães. Aí eu vou assim, já que ninguém falou nada, né? Porque a gente está caminhando para o final, daqui a pouco é só o tchau. Uhum. Mas é um detalhe assim que eu falo, algumas pessoas ficam muito chateadas, mas eu vou querer escutar a opinião da minha irmã, né? Por favor, gente, avós não são para estragar ninguém, muito menos os netos. Não, o que eu mais ouço é isso. Eu sou avô, entendeu? Eu sou avó, eu posso estragar. E eu já escutei a pessoa falar assim, não, ela quer que eu tome conta, então eu tenho o direito de estragar.
É, não é essa a função. A família como um todo que recebe os espíritos, né? É claro que a responsabilidade primeira é dos pais,
sim,
mas também tem um envolvimento espiritual, sim, aí também tem uma corresponsabilidade. Às vezes os filhos têm uma afinidade maior com os avós, enfim.
Exatamente.
Então a responsabilidade dobra.
Por favor,
ajudem.
Por,
né?
Favor. Pois é. Se tiver alguma dúvida, converse com os pais. Porque eu já atendi pai que dava uma orientação, a mãe e a sogra faziam totalmente diferente e ainda falava para as crianças não contarem para o pai.
Complicado.
Então, olha
o exemplo.
Ensina a criança a mentir,
exatamente,
principalmente para os pais, gente.
Olha o exemplo.
Porque mais tarde, entendeu, vai precisar. E acabou! Olha lá! Está assim, foi tão bom, gratidão imensa. É só
obrigada,
tchau, é só se despedir.
É.
Pode falar com sua câmera, rapidinho.
Eu agradeço a oportunidade, né? Eu fiquei muito emocionada de ver o nosso amigo Gerson Simões Monteiro ali, né? Homenagem a essa sala tão bonita, né? A minha irmã, enfim. Agradeço o carinho de todos, que enfim, a gente está reencontrando, né? Depois de, acho que quase 10 anos que eu não vim aqui, enfim, e falar de um tema que me toca tanto ao coração, que são filhos, né? Então, estudem, procurem ajuda e, na dúvida, amem, né? Acho que o amor é sempre a solução.
A melhor dica de todas. Gratidão imensa, gratidão, maninha. Ó, fiquem com Deus e até a próxima.
Você ouviu aqui na Rádio Rio de Janeiro, Família em Foco. Apresentação Ceira Oliveira.